Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. I'm feeling like I'm one in a million.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a Comic Con 2014. Estamos aqui com o Rafael Santos.
Vamos furar a fila ali, Jordinha. Vamos furar.
Fular a fila.
Vamos furar a fila.
Fular a fila. Tiago Siqueira.
Olha, eu achava que essa aqui era a fila do Hall H, mas me disseram que é a fila do inferno mesmo. Então eu acho que é melhor, né?
É isso. Giovanni Araújo.
Mais uma promessa do Sicas viajar para essa Comic Con.
Vai, fica certo. Pela primeira vez aqui no Rapadura Cash, é Erinaldo Dantas. Seja bem-vindo.
Tô. Obrigado, Jurandir. E na briga da DC com a Marvel na Comic Con, Super-Homem, Batman e Mulher Maravilha levaram a melhor.
Olha
quem ganha só. É a gente nessa briga. Quem
exatamente,
ganha?
Exatamente, o Siqueira pacificador.
O gerente enlouqueceu, o gerente enlouqueceu.
Olha só, gente, nós reunimos um timaço para falar sobre a Comic Con 2014, esse evento que reúne os principais filmes, os blockbusters do momento e do futuro, né? O que vai acontecer no futuro acontece na Comic Con, os grandes anúncios. Vamos fazer um resumão do que aconteceu de mais bacana na Comic Con 2014, a San Diego Comic Con 2014. Todos os links de tudo que a gente for comentar nesse cast tem aqui no post, no rapaduracast.com.br. Você procura a edição da Comic Con e você vai ficar sabendo um pouquinho mais, porque a gente fala uma coisa, não sabia que estava acontecendo isso, a gente vai comentar um trailer, um pôster, alguma imagem que foi revelada, tem no post aqui, é um complemento da sua experiência ao ouvir esta edição do Rapadura Cast. Vamos lá, vamos falar sobre a Comic Con, a San Diego Comic Con 2014 agora.
Rapadura Cast.
Mais uma Comic Con rolou
e nós não estávamos.
Olha só, a Comic Con, pra quem não conhece, as pessoas caíram aqui de paraquedas. Meu Deus, o que é esse Rapadura Cast da Comic Con? Que evento é esse, essa Comic Con?
Jurandir, imagina o pessoal que começou a se juntar lá nos anos 70 pra trocar quadrinhos, trocar figurinhas, certo? Falar de Jornada nas Estrelas, que na época tava cancelado, certo? E esse evento cresceu nesses 40 anos e hoje se tornou a maior feira de cultura pop do mundo.
Exatamente, hoje os estúdios aproveitam a Comic Con para revelar seus próximos lançamentos, fazer alguns anúncios, liberar alguns trailers, algumas imagens.
Jura? Eu, PH Santos, acho um absurdo o Siqueira nunca ter ido à Comic Con.
É como o muçulmano que não foi pra Meca.
PH, eu vejo as promessas desde 2010, 2009 até.
2007.
Ano que vem, tô lá, tá aí, toma.
Cuidado, de repente o cara vai ligar pra ti.
Estou é porque todo advogado é pão duro, né?
Eita, porra.
Opa. É, Rinaldo ainda não é pão duro não, né? Rinaldo tá todo mês em Nova York. Pão duro onde, né?
É o jeito, né? É, tem que ver a família, tem que viajar.
Exatamente. Olha só, a Comic Con virou esse centro da liberação das informações, da reunião da galera. E é engraçado que as pessoas que dizem quando vão pra Comic Con não aproveitam tanto quanto as pessoas... Eu tô falando em termos de ficar por dentro de tudo que acontece na Comic Con, como quem tá em casa, né? Porque lá você pega milhões de filas, você passa horas, inclusive a imprensa passa horas na fila pra poder participar de um painel.
juras, é porque é o seguinte: você ter um acesso de imprensa na Comic Con não significa que você vai conseguir ir pro Hall H assistir aquele painel super esperado.
Sim.
A credencial de imprensa não garante acesso a você, porque tem a lotação. O pessoal que ficou pro painel do Dawn of Justice, por exemplo, passou 12 horas na fila, dormiram na fila.
Absurdo o negócio desse.
É, eu não vou mais. Eu não tenho mais nem idade, nem saco.
Que com certeza não
NSS tem vendendo.
Não, porque acho que deve ser como efeito nos Estados Unidos. Ninguém vende lugar nesse local, que nem o Brasil, cara. Pode ter certeza disso, cara.
Não tem cabicha, né, Giovanni? Não tem cabicha de fila.
Não tem o cabo lá com chinelo no lugar, botando no cantinho, a veinha
sentada lá. Vamos dar um jeito nisso.
Vamos pra lá, né? Vamos estourar as filas da Comic Con.
Vamos abrasileirar as filas da Comic Con.
Aí o nicho de mercado não explorado, empresário.
Exatamente. É uma feira que acontece todo ano, normalmente nesse período de julho.
A gente não vai tocar muito no assunto, não, porque o foco da Comic Con vai ser exatamente o que é realmente a Comic Con. Mas tem um lado também que me atrai muito também da Comic Con, que é a parte de colecionáveis, né?
O nosso foco aqui vai ser principalmente cinema, série, né? Alguma coisa de game e tudo mais. Mas a Comic Con de origem, era quadrinho e colecionáveis, né? Sempre foi isso, né?
Começou com tranqueira e hoje agora as maiores empresas do mundo, inclusive até a própria UETA, lança seus principais itens do ano na Comic Con.
Mas o nome do diretor do Super Size Me é o Spurlock?
Spurlock.
Morgan
Spurlock. Morgan Spurlock.
Morgan Spurlock. Eu tô tentando lembrar o nome do...
Ele
eu lembro
a cara fez dele. Um documentário sobre a Comic Con, né?
Isso.
Que é excepcional, inclusive.
O título é quase uma paródia do Uma Nova Esperança.
Exatamente. O nome do filme, o documentário, vale a pena assistir, tem legenda por aí, né? O filme não foi lançado em lugar nenhum, então a gente tem que baixar mesmo. O nome do filme é Comic Con Episódio 4, A Fans Hope.
Na verdade, de vez em quando ele passa no Cinemax da vida, no HBO. Agora é de quando em vez, assim, raramente.
Ele tem, eu acho legal que ele tem um foco também da turma que faz a parte dos eventos, tem as pessoas que casam no evento, tem os cosplayers que já fazem parte da alma do processo da Comic Con, que o cosplay agora faz parte, a gente não vai citar, mas o cosplay são fazem parte. E a parte de colecionáveis, que, meu amigo, não tem pra ninguém não, cara.
E outra, é interessante esse documentário porque ele é meio que apresentado e guiado pelo Stan Lee e pelo Joss Whedon. Então, são duas pessoas que estão extremamente envolvidas com a Comic Con, né?
Aliás, o pobre do Joss Whedon, que não pôde ir pra Comic Con esse ano, fez uma cirurgia no joelho, aproveitou a parada nas filmagens Vingadores pra fazer a cirurgia. E ele postou uma foto no Twitter dele dizendo: a minha Comic Con falsa é melhor do que a sua de verdade. Ele sentado na cama do hotel dele, com uma porrada de quadrinhos na cama e assistindo alguma coisa na televisão.
Tem um link aí no post. Aliás, tudo que a gente falar aqui nesse cast tem link aí no post, rapaduracast.com.br, você ficar sabendo de tudo e não perder nada. Separamos aqui por 4 blocos. Primeiro bloco, sobre as notícias, novidades, os anúncios que aconteceram durante a Comic Con. O segundo bloco, vamos dedicar aos painéis principais, os grandes painéis da Comic Con. O terceiro bloco, vamos dedicar aos trailers que foram liberados durante a Comic Con. E o quarto bloco, as fotos, as primeiras imagens, aquela coisa assim que os estúdios lançam pra dizer assim: olha, estamos fazendo desse jeito aqui. E já tem
foto. E a gente tá até lançando a tecnologia nova. Se você estiver andando no meio da rua, pra qualquer tela que você olhar, você consegue ver essa imagem.
Watch Dogs!
Exatamente, quase Watch Dogs.
Ai, meu Deus.
Vamos lá para as notícias e os anúncios da Comic Con 2014. Um dos grandes anúncios da Comic Con foi Game of Thrones, a nova temporada do Game of Thrones, a quinta temporada que vai estrear em março e abril de 2015, né? Pegar ali, abril, né? Sempre
é no começo. É sempre abril. É sempre perto do meu aniversário ali, 30 de abril, isso. Umas duas semanas antes, por aí. Tá.
A quinta temporada de Game of Thrones vai ser lançada nesse período pela HBO, obviamente, e foram anunciados o elenco, né? Saiu um vídeo com o elenco, o novo elenco do Game of Thrones. Não o novo elenco, não substituiu todo mundo. Se bem que morre tanta gente ali que tem que substituir mesmo, né?
Juras, na verdade é porque como o livro, esse livro agora que tá sendo adaptado, o livro 4, ele meio que se foca em outra região de Westeros.
Uh-huh.
Então,
sem spoilers.
Sem spoilers, mas ele se foca em outra região de Westeros, então a gente vai... Não é que a gente vai abandonar os personagens que a gente já conhece, mas vão aparecer esses novos personagens em um novo núcleo.
É, e assim, se for dependendo do livro, personagens que vão ser importantes daqui pra frente, muito importantes isso. Daqui pra frente. Não é personagem descartável que nem andou aparecendo. Não descartável, personagem que dure pouco, que nem andou aparecendo ultimamente. Mas juro, de todos, tem o Jonathan Pryce no filme.
Jonathan
no,
Pryce, exatamente. E tem a Keisha Castle Hughes.
Jonathan Pryce.
E tem o Alexander Siddig, também conhecido como Dr. Bashir de Jornada nas Estrelas, Deep Space Nine.
Uma das coisas mais legais da Comic Con é porque quando a gente for falar desses painéis, por exemplo, da Game of Thrones, do Game of Thrones que rolou e tudo, e teve esse anúncio do elenco, é que você também pode assistir como foi esse painel, tem link no post aí. Game of Thrones, aí tem um painel lá que você vê todo mundo do elenco entrando, Jorge Martin só vai pra Comic Con, ele sai da casa dele pra Comic Con e da Comic Con
vai
pra casa.
Vai escrever o livro, vagabundo!
E é engraçado que eu percebi uma coisa, ele tá deixando cada vez mais claro que série é série, livro é livro, e parece que isso tá incomodando tanto ele, que ele até falou lá durante a Comic Con mesmo, que é capaz dele pegar alguns personagens que morreram na série e dar destaque no livro, tá?
Jura?
Só pra ter a diferença.
Calma, juro. Calma.
Calma. Como diria Afonso. Calma.
Não é bem assim, menino. Calma. É porque são personagens diferentes, né, Jura? A diferença já parte que a neta do Chaplin nem isso. Existe no livro. É mas outro
parece
personagem.
Que vai existir agora, né?
Não, não vai. Na verdade, é a esposa do Rob do
isso,
livro.
Isso.
Porque ele casa com uma mulher diferente no livro. Ele não casa com a filha do Chaplin.
Ele parece que quer colocar a filhinha do Chaplin lá. Que levou uma cutucada na barriga no casamento vermelho. Ela vai colocar alguém com a personalidade, dela no livro, né?
Isso, exatamente. Mas fazendo outro tipo de personagem, entendeu? E isso é uma notícia que eu fico muito satisfeito.
Uhum.
Porque realmente, Game of Thrones, ele tava se confundindo entre o que é livro, o que é série. E acho que a própria participação do Martin na série tava tornando muita confusão. Então o pessoal cobrava, por um lado, cobrava diferenças, cobrava ver coisas novas.
Isso.
E por outro lado, cobrava o tal, achava ruim o tal dos spoilers do livro, entendeu?
Isso.
Então acho que o Martin, dando essas declarações e separando bem série e livro, para com esse mimimi de que a série deu um spoiler do livro, o livro não sei o quê.
E é engraçado pegar, porque rolou isso com The Walking Dead, que todo mundo falava assim, mas a série tá muito diferente dos quadrinhos, o que é uma coisa boa, né? Porque você tem duas mídias pra aproveitar. Aí agora a série tá querendo ser mais fiel aos quadrinhos. Eu vou te dizer, não, né?
É porque tem que ter cuidado com muito fiel. Diferente, né, só?
Não é exatamente mais fiel, mas se aproximar do clima.
Vamos lá, dando sequência aqui. The Last of Us, o filme foi confirmado, finalmente vai acontecer. E a Maisie Williams, que a gente tá falando de Game of Thrones, a área de Game of Thrones pode ser a Ellie.
Pelo amor de Deus, parem de pedir a Ellen Page só porque a Ellie foi baseada visualmente na Ellen Page.
E baseada numa Ellen Page mais nova, né? Não na Ellen Page atual, inclusive. Né?
A Ellen Page vai fazer 28 anos, gente. Não dá mais.
E eu não sei se rolou um boato. Eu tava até conversando isso com um grupo de pessoas e falaram que até a Ellen Page queria processar pelo uso da imagem dela nessa história.
Por causa na época que ela lançou aquele filme, aquele jogo Beyond Two Souls.
Beyond Two Souls, exato.
Que foi a captura de movimentos dela. Inclusive, fisicamente, é a Ellen Page ali, a interpretação.
Não foi ela, com ela com o Willy Dafoe, se não me engano.
Isso. Exatamente.
Mas depois ele diz que eu não conheço o game.
Mas aí não dá pra colocar a Ellen Page no The Last of Us. Esquece isso, é uma menina de 13 anos. A Ellen Page tem 28, né? Ela não tá velha, mas não tem cara. Mas ela não tem cara de menina, cara. Já tá com cara de mulher. Chega dessa porra,
camarada, de camarada, você acabou de falar que a mídia do filme está sendo diferente do processo do livro. Quem te garante que a mídia do jogo pode ser diferente do filme?
Para a história, para os finalmente da história, não faz nenhum sentido a idade dela ser alta.
Exatamente. O próprio Sam Raimi, que é produtor do filme, estava lá no painel e disse, olha, a gente quer que o filme seja fiel ao jogo. Então, é a mesma história, mesmos personagens, mesmo comportamento. Então, pronto, né?
Mas essa atriz não é fraca, não? Essa Maisie Williams?
Muito
mas,
fraca.
Mas olha, eu vou te dizer uma coisa. A Ellie, a personagem do The Last of Us, não precisa ser uma puta de uma atriz, não. É uma menininha chata, adolescente.
Juras.
Combina com a área.
Mas tem um ponto. A Maisie Williams, além de fraca, ela é uma das pessoas mais feias que eu já vi na minha vida.
Não.
E não venha me dizer que é bonita, porque a cara da menina é achatada, pior do que bolacha traquina, e ela tem sobrancelha taturando, não tem nada a ver com a meninazinha do jogo. Coloca outra genérica aí.
Se é bully.
É assim, bota a menina suja, mas ela esconde essa meninazinha aí. É tudo, todo mundo suja é igual.
E olha, a Ellie é uma garota normal, ela não tem que ser uma deusa da beleza, é uma garota normal, gente. E boa parte do background da personagem é justamente esse. Ela é uma garota normal.
O drama principal tá no Joe, né? Aí tem que ser um puto ator mesmo e tem várias opções boas, mas como não foi anunciado nada, vamos esperar. O roteirista do jogo, que é o Neil Druckmann, ele é o roteirista do jogo, é roteirista dos três Uncharted. Então, o cara que tá dentro da Naughty Dog, que é a empresa que desenvolveu o The Last of Us. Ele é o roteirista do filme. Então, assim, não vem aquele negócio, adaptação ruim, eu tô botando maior fé nesse filme da Sony aí.
E, Juras, caso a Maisie Williams acerte de fazer o Last of Us, é muito provável que a gente vá ter uma participação muito reduzida da Arya no Game of Thrones.
Possivelmente, né?
Porque as gravações de Game of Thrones são bem longas, chegam a 3-4 meses. Isso pra uma pré-produção ou mesmo pós-produção de um filme é muito tempo. Não sei se seria legal ela ficar envolvida em dois projetos, não.
Só lembrando aqui que o ator que faz o Jamie, ele participou de Oblivion, que era uma superprodução, ele tinha um papel de razoável destaque, e nem por isso ele ficou desaparecido.
Concordo. Em Game of Thrones. As tomadas de Porto Real são as que são gravadas mais rápido. E é um pouquinho de spoiler, mas só que a Maisie Williams não vai participar mais daquele núcleo, né?
Ela tá indo mas só lembrando que durante as filmagens de Oblivion, o ator que faz o Jaime tava gravando as cenas que o Jaime tava lá preso com os Stark, hein?
Mas o certo é que ela não pode ficar também presa só a série, não, senão ela vai fazer nada da vida, né?
Uma questão de organização. Se ela souber fazer, tem um bom gerenciamento, um processo de gestão, ela toca as duas coisas sem problema nenhum.
Mas o grande lance é porque seria bom pra série ela não fazer a série. Pelos caminhos que deve ter a área, seria interessante. Entendi. Ela não tá lá, entendeu?
Mas ela é uma das personagens mais queridas. Eu não sei se os produtores vão deixar de lado assim.
Só que ela é feia.
É feia, mas não é feia.
Jura. Só um comentário. Você tá falando sobre o produtor, mas quem tá mandando essa jossa é HBO. HBO, meu amigo, já tá tudo pago, cara. Pelo menos esquenta a cabeça com...
Enfim, foi anunciado também que Godzilla 2 vai sair. A gente já sabia que ia sair Godzilla 2, né? Foram anunciados os monstros, né?
Que dorá, porra!
Não, aqui, porra, é a montra, cacete, a libélula gigante.
E o que dorá também, porra!
Não, será que vai ter espaço, Thiago, pra esses dois monstros, cara?
Foram anunciados três monstros, não?
Olha, não, é porque King Dorá, a montra, ele tá faltando outro qualquer. O King Dorá é o... É o Rodé, exato. Isso. Ícones, cara. São ícones, cara.
Aí o Erinaldo,
meu Deus, eu tô podendo.
Rapaz, uma vespa, um dragão, um bicho de três cabeças. É um negócio
vespa,
muito...
Vespa não, é uma montra.
Enfim, Godzilla 2 vai sair, aquela coisa bonita. Aproveitando essa parada de monstro gigante e tudo mais, Pacific Rim 2 vai acontecer, né? Ciclo de Fogo 2, o Guilherme Doutor já deu ok, a Warner graças deu a ok, a Legendary
e
deu
se
ok.
E se quiser fazer um crossover com o Godzilla, eu não acho ruim.
Eu também
acho,
seria espetacular. Gente. Ciclo de Fogo versus Godzilla. É tudo da Warner, você quer? Tudo da Warner é possível. É tudo da Legendary.
É o seguinte, porque...
Deixa eu trabalhar, você quer.
O Pacific Rim tá lá na frente. E o Godzilla está presente, entendeu? É uma coisa meio difícil de entender, cara, entendeu?
Pode se colocar Viagem no Tempo nesse tipo de filme de monstro gigante, minha filha, é entendível.
Já fizeram isso no Godzilla clássico. Agora, jura? Só uma coisa em relação ao Pacific Rim. Não só Pacific Rim teve a sua continuação anunciada, como também a série de TV teve alguns anúncios interessantes.
Inclusive... Exatamente, porque lembra que a gente cantou lá no Rapadura Cast do Godzilla que seria bacana a continuação do Pacific Rim, ou que não fosse continuação, mas ter alguma coisa além do filme, sem animação, e acabou se confirmando, né?
Em animação vai ser uma prequel.
Isso.
E teremos um personagem brasileiro.
Exatamente, um brasileiro, que não faz muito sentido, né? Porque isso
tipo, Pacific Rim, a gente tá do Atlântico, gente.
Mas é viagem, se queira, pra ajudar. A Dilma mandando pra lá.
Ele foi lá no Pacífico, Cicas. Eu sei que os pracinhas não foram lá, mas deixa o busão ir, cara.
Calma.
Mas, Giovanni, é a chatice da Segunda Guerra.
Não, peraí, não é chatice. Teve um grupamento brasileiro, sim, calma, na Segunda Guerra. Foi perdido, mas teve. Peraí, foi no Pacífico.
Tá bom.
Não voltou ninguém, mas foi. Sim, é verdade.
Um outro anúncio é que vai acontecer um novo filme do King Kong, né?
Exatamente.
A gente tá falando de monstro gigante aí.
Exatamente, assim, do King Kong, né?
É de quem, Sker?
É uma prequel focada na Skull Island, na Ilha da Caveira, que é onde encontram um King Kong. É basicamente um King Kong Begins.
O último filme do King Kong foi aquele do Peter Jackson, né?
É isso. A Ilha da Caveira é aquela que o Peter Jackson
retrata até muito bacaninha. Bem.
Pacific Rim, o King Kong e o Godzilla têm a mesma produtora, Legendary, não é não?
Exatamente, vai ser e tudo junto. E o King
Kong já teve brigado com o Godzilla, hein?
Já teve King Kong e Godzilla. Dá um filme legal.
Dá um filme Godzilla versus Pacific Rim versus King Kong.
E o Jaspion.
Jesus, meu Deus do céu. Transformer também nessa porra também. Bota Transformer.
Enfim, então, continuando.
E gente, só outra coisa. No mesmo painel do Pacific Rim, foi anunciado também... Na verdade, não foi exatamente anunciado, né? Ventilaram a ideia pra galera que... Que se Pacific Rim der... A continuação der dinheiro, a Legendary vai financiar o Hellboy 3.
Ou seja, né? Tá botando pressão num que não tem nada a ver com o outro.
Putz, então, por favor, Pacific Rim, fica na tua, caladinho.
Chega de Hellboy nessa porra.
Fica quietinho. Vai pianinho, Pacific.
O Sam Raimi, que tava na Comic Con, ele anunciou já que vai acontecer um Evil Dead na televisão, amigo. Uma série do Evil Dead. E com a volta do Campbell, né?
Bruce Campbell de volta. Nós teremos Ash de volta. E Ash na televisão em doses semanais, cara. Isso é muito bom.
Não sei se é tão bom assim não, tá?
Mas, okay. É bom, cara, é bom. É tão ruim que é bom, cara. É trash.
Quentin Tarantino disse que vai fazer o seu filme de faroeste depois de tantas confirmações lá de não vai acontecer. Apesar de ter vazado o roteiro dele, né? Ele vai acontecer um faroeste. E ele ainda quer fazer um filme de sci-fi. Olha, eu vou te dizer, já não bastasse o Spielberg e o Nolan fazendo sci-fi, agora o Tarantino é fazer sci-fi, perfeito.
Olha, o Tarantino, ele gosta muito de falar sobre o que ele tá fazendo. Ele fala, demora uns 3 anos pra começar a fazer, mas depois quando sai, todo mundo adora, cara. Esse é o Tarantino. Não, mas
ele fala que quer fazer, o processo do Tarantino é, ele fala que quer fazer, ele desiste. Do nada, ele começa a fazer, aí todo mundo gosta. Aí ele cancela.
Verdade.
Aí ele depois fala que quer fazer, mas porra, tu não já tava fazendo? É verdade. Aí ele inicia e não para mais.
Agora, só uma coisa sobre o Tarantino também. Durante o painel dele também foi falado sobre um HQ, uma continuação de Django que vai sair, chamada Django vs Zorro.
Maravilha, eita, hein?
Acho justo.
E outra coisa, viu? O Jamie Foxx ficou tão empolgado com a ideia que disse: olha, vamos chamar o autor e vamos fazer isso aqui, cara, vai ser legal. É só que se você for contar com o Tarantino pra fazer o filme depois de que ele terminar o Hateful Eight, dá pra fazer o Django já velhinho, caquete, porque vai ter que demorar pra cacete.
Né? Agora, só uma pergunta: uma ficção de Tarantino, como será? Volta o tempo que não tem tempo, espaço que não existe. Mas como é que vai ser, cara? Vai ser coisa pra se pensar, viu, cara?
Olha, eu acho que seria algo no estilo do que Guardiões da Galáxia tá fazendo, viu?
Casa de Mãe Joana?
Casa de Mãe Joana, tudo com três sonoras dos anos 80, 70, com cores, luz, só que com mais sangue, né?
É.
Com certeza.
Agents of S.H.I.E.L.D. Teve o seu painel lá no painel da Marvel, né? A série da Marvel. E...
Só pra dizer que tá aqui, né? Estamos aqui.
Exatamente, estamos aqui. A segunda temporada vai rolar. Eles falaram algumas coisas sobre o plot da segunda temporada, porque o final da primeira temporada do Agents of S.H.I.E.L.D. é um gancho bem bacana pro futuro da S.H.I.E.L.D. e pro futuro do universo Marvel no mundo televisivo, do cinema, o que for, né? Como aconteceu no Capitão América, todo mundo sabe que a S.H.I.E.L.D. acabou, né? E reflete, obviamente, dentro da série Agents of S.H.I.E.L.D. E foi bacana o que eles mostraram, anunciaram que a Xena vai estar no Agents of S.H.I.E.L.D.
Lucy Lawless vai fazer uma agente veterana.
Exatamente.
Também foi. Brincaram com a noção de colocar a Bob, que é a Harper nos quadrinhos, que é a primeira esposa do Gavião Arqueiro.
Isso. Sim. Teve um micro painel da Agente Carter, que é quando o Agents of S.H.I.E.L.D. entrar no hiato no fim do ano, vai ter essa série, essa minissérie da Agente Carter, né? Que é a namoradinha lá do Capitão América. É bem um prequel, né?
É uma prequel. Na verdade, é uma continuação de Capitão América e uma prequel do S.H.I.E.L.D.
Isso.
E só uma coisa, viu, Juras? A série da Agente Carter vai ter nos seus primeiros episódios. O primeiro episódio vai ser dirigido pelo Luiz Esposito, que foi quem dirigiu o curta da Agente Carter a one shot dela.
Uhum.
O segundo episódio vai ser dirigido pela dupla que dirigiu Capitão América 2. E o terceiro episódio vai ser dirigido pelo Joe Johnson, que dirigiu Capitão América 1.
Maravilha, né?
Porra!
Sensacional,
cara. Joe Johnson, mano.
Então, assim, os caras estão abrindo o olho pra essas séries, né?
Eu só fiquei decepcionado com a Marvel na TV, nesses painéis da Comic Con, porque eles não anunciaram nada em relação às séries da Netflix. Eles devem estar aguardando, escondendo um pouquinho o jogo pra revelar alguma coisa mais tarde.
Até porque não dá pra soltar tudo durante a Comic Con e ficar um pouco eclipsado por outras coisas que estão acontecendo maiores, né? É foda você fazer um anúncio bacana e, putz, a negada só tá falando de Vingadores e Batman, sabe?
Eles estão filmando agora. Eles vão ter que parar a filmagem pra ir pra San Diego.
A gente falou de Game of Thrones lá, a quarta temporada, o PH resenhou todos os episódios, né, PH? No Cinema Rapadora, tem todos os textos lá.
Todos.
Na parte de série. Todos lá. E o Siqueira do Agents of S.H.I.E.L.D., né, Siqueira?
Exatamente.
Isso. Exatamente.
Só uma coisa, gente, só pra fechar a questão de Agents of S.H.I.E.L.D. Também foi anunciado que a segunda perna da temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., assim como a segunda perna da primeira temporada teve uma ligação com o Capitão América, a segunda perna da segunda temporada vai ter uma ligação com Vingadores, com algum evento que vai acontecer durante Vingadores. Uhum. Então, legal. Fiquemos de olho.
Será que vai ter muita coisa do Hank Pym?
Aí é que tá. Eu acho que a gente pode ver um jovem Hank Pym lá no Agente Carter.
É.
Bem pensado. Bem pensado.
Bom, a gente tá falando de série e vamos aproveitar pra falar que foi liberado o trailer da quinta temporada do Walking Dead. Trailer espetacular, explosivo pra quem é fã de Walking Dead.
Walking Dead chegando aí no Netflix, hein, Júlio?
Netflix, exatamente, pegar.
Meu amigo, finalmente, acabou, né? Agora. Agora a audiência vai pro sei lá pra onde. Mano.
Se bem que o Breaking Bad só cresceu como cresceu por causa do Netflix, né?
É, mas claro, nos Estados Unidos a série já estava no Netflix já fazia algum tempo. Aqui no Brasil está chegando. A Walking Dead já estava fazendo sucesso aqui na TV aberta, já estava fazendo sucesso na TV fechada, venda de DVD, venda de Blu-ray. Agora tem mais um meio para você assistir a série.
Demorou, né? Um pouco. Acho que a Fox não quis liberar, né? A Fox aqui do Brasil que exibe o...
Porque estava indo bem, né, Juro? Não tem porquê.
Ela passava no domingo nos Estados Unidos, na terça-feira já passava na Fox. É bacana, né? Eu acho a ideia bacana.
E tava bem de audiência, entendeu? É. Não faria muito sentido. Agora faz. Vão deixar a primeira temporada aí um tempo. É aquela cocaínazinha, né?
Exatamente.
Prova aí.
Mas eu acho bacana. Imagina colocar as três primeiras temporadas ou as quatro primeiras temporadas aí. Vai ser show, Netflix.
Com certeza.
É, o trailer foi liberado, né? Do Walking Dead. Outra coisa bacana é que durante a Comic Con foram exibidos os pilotos da série do The Flash e do Constantine, que coincidentemente... esses pilotos vazaram há um mês, né?
Gotham também foi exibido e o pessoal gostou muito.
E Gotham, exatamente. Gotham, Flash e Constantine. Flash
assistiu algum dos pilotos aí, Juro?
Assistiu o Flash.
0 a 10?
0 a 10, 8. Bacaninha, o cara que interpreta o Flash muito bacana, divertido, é uma série que talvez valha a pena acompanhar. Constantine não vi ainda e Gotham não vi, mas são séries que nós iremos acompanhar aqui no Santo Lapador.
Erinaldo, Siqueira, Giovanni... Viram algum das duas aí?
Cara, eu vi Flash. Eu não gostei de Flash. No estilo Smallville, no estilo Arrow, assim, meio infantilizado.
Eu achei... Pra apresentar o personagem, gente. Flash jovem, eu achei bacana, sabe?
Assim, e outra coisa, é o Barry Allen, é aquela coisa, cara. Ele tem que ser um cara de bem com a vida, ele tem que ser um cara bacana. Barry Allen é o cara que vai, resgata a pessoa, dá uma aperto de mansinha, tira foto, faz a selfie e vai-se embora, cara.
Eu acho que com o piloto eu achei bacana,
inclusive você a construção nem viu. Do
personagem. É, porque é tão rápido, né? mas o Gotham e o Constantine são... principalmente o Gotham, né? Estão apostando muito por causa das inserções dos vários personagens, da Mulher Gato, Duas Caras, o Coringa. Parece que todo episódio da primeira temporada do Gotham vai ter uma referência ao Coringa escondido.
Já admitiram isso, mas vai ser em alguns. Já admitiram esse negócio de todo episódio, mas
em alguns... Vai ter sim, vai ser tipo Lost, a gente vai ficar procurando. Enfim, uma confirmação na Comic Con é que o roteirista de Argo, Siqueira, que fez o roteiro... do Batman, né, um Batman vs Super-Homem, vai fazer o roteiro também do Liga da Justiça, né?
Pois é, na verdade a Warner está querendo. Se a Warner está querendo, o cara já está lá contratado,
mas já aceitou.
Já aconteceu, já aceitou.
Indícios interessantes de que, por mais que o Superman Batman não seja bom, eu não sei...
Eles querem manter o time, né?
A consistência, pelo menos. No mínimo, agradou a Warner, entendeu? É a linha que eles vão querer seguir. Então, é provável que tenha não um nível de excelência, não dá pra afirmar isso, mas que tenha um nível interessante, né?
Batman vs Super-Homem é um filme que se paga no primeiro fim de semana nos Estados Unidos.
Olha, eu acho que é o seguinte...
Eu tô falando de consistência de história, entendeu, Júlio?
Entendi.
Porque isso aqui é o pesado. Coisa.
O Chris Terrio, ele estourou com Argo, certo?
Isso, é o filme lá do Ben Affleck, né?
Pois é. Vale dizer que uma das melhores coisas do filme é o roteiro.
Exatamente.
Pois é. É aquela coisa, você tem um jogador bom no seu time, certo? Você descobre um jogador bom, certo? Você vai querer manter esse cara, você vai querer manter esse cara jogando.
Entendi. Foi liberado também o trailer do Mad Max.
We don't need another
hero. Eu falo que não é o Rinaldo. Sensacional
tinha
mesmo.
Tinha a Tina Turner?
Tem não, a Tina Turner? Não tinha, mas a fotografia está lindíssima.
não tem Tina Turner, não merece meu respeito.
Que é isso não, agora o que eu gostei é o seguinte: todo mundo sabe que o Mad Max é uma coisa, o Mad Max 3 é outra coisa. O ápice foi o Mad Max 2. E esse tá com cara daquela pegada do Mad Max 2, cara.
Isso, o Tom Hardy, da Charlize Theron.
Charlize Theron careca, né, cara?
Exatamente, porque, pô,
sabe? A mulher mais tá curtindo bonita mesmo, careca, é incrível.
No trailer, não sei se você percebe, tem como se fossem umas freiras, umas virgens, com a, né, no meio do deserto, e ele protegendo elas, e ele é preso, é tatuado. Tá prometendo um filmaço, viu, cara? Filmaço. Prometendo,
eu acredito que vai ser muito bom, o trailer tá muito bom. Gostei muito do trailer.
Minha opinião sobre Mad Max é a seguinte, Andy. Nenhum filme irá superar o seguinte subtítulo: Além da Cúpula do Trovão.
Agora, juro, uma coisa que eu gostei do trailer foi efeitos práticos.
Exatamente.
A gente vê que aquilo ali é tudo artesanal, tudo feito
na deserto, né, Siqueira? Não tem como enrolar, né?
Pois é.
Mas vamos ter calma, né, Sica? Vamos ter calma.
É, a franquia do George Miller é o filho dele, ele não ia bastardizar o filho.
Saiu o teaser também. Um teaser trailer do logo do Warcraft, né? Os caras não tinham nada pra mostrar.
Pelo amor de Deus, não errem nesse filme.
É, o Duncan Jones, né? Diretor do Source Code, né? Do...
É.
Contra o Tempo, né?
Pois é, por enquanto, o Duncan Jones, filho do David Bowie, é filho do homem, ele tem uma taxa de acesso de 100%. Os dois filmes dele são dois filmaços, certo? Até agora ele não errou. O problema é que esse é o primeiro filme de orçamento grande que ele pega. Meu único pé atrás em relação a isso também é o fato de que filmes de game geralmente não dá muito certo.
Até porque, né, Sica, o Lunar e o Contra o Tempo são filmes bem, bem diferentes do que o Warcraft deverá ser, né?
Agora, o Duncan Jones, ele é da gente, sabe? Ele é gente como a gente. Ele postou um vídeo da reação dele quando ele descobriu que o projeto era dele, que ele queria dirigir o filme. Ele surtando lá, todo feliz e tal. Tomara que dê certo, né? Tomara que essa empolgação dele se traduza no filme.
Olha só, mandei um link aí pra vocês aí das armas do Warcraft, que também saíram as fotos. Olha, vou te dizer uma coisa. Se for por fidelidade, tá muito bacana, porque na Comic Con mesmo eles exibiram as armas que estão sendo usadas no filme. As armas estão espetaculares, meu amigo.
Eu vou ter medo até exatos um minuto antes da estreia do filme.
Acho que a pessoa tem que ser muito grande pra segurar um martelo desse aí, né?
Porra!
Mas bota aqueles anões. Os anões do Warcraft, meu amigo, são mais fortes que 10 da gente junto.
Caramba, cara. Tudo matéria pra vender, cara. Tudo.
Show, né? Vai ser um espetáculo isso.
Ah, Jesus, gostei do martelo.
Bom, o símbolo da aliança. Tá, que pariu. Cadê a roda?
Jurandir vai chorar. Aí, olha, já estou vendo o Jurandir chorando assistindo esse filme.
Vai ser demais. Vai ser demais, meu amigo. Eu sei que durante a Comic Con acontecem painéis de todas as principais séries, né? O Orphan Black teve seu painel lá pra sua terceira temporada. Aliás, uma baita de uma série, recomendo pra todo mundo. O Arrow teve seu painel lá. Mas normalmente são pra bater papo assim e não tem nenhum grande anúncio. E pra dizer assim, olha gente, estamos trabalhando na próxima temporada, é nóis.
Pois é, a minha... Não, na verdade Arrow exibiu um trailer.
Que loucura.
Arrow, aliás, as séries da CW, tanto o Arrow quanto o Flash, monopolizaram o painel de TV da Warner.
Isso.
E parece que o grande vilão dessa temporada de Arrow vai ser o Ra's al Ghul.
Onde foi que eu vi esse nome, esse cara?
Do Batman Begins.
Batman Begins.
Ah, o Batman tá bom, entendi.
Olha, não vai ser o Lianisson, tá certo? Não vai ser o Lianisson, não vai ter nenhuma ligação com Batman
Begins. Ah, ele é muito bom.
Pois é, talvez não tenha nem ligação com o Batman do...
Do Affleck.
Do Ben Affleck. Mas vamos ver o que, é que eles estão querendo fazer. Arrow tá criando um universo bacana. Vê o Flash já anunciaram que vai aparecer o Nuclear também. O Arsenal. Ray Palmer vai estar na série agora.
Que loucura, Vitor, que loucura.
Vitor, Brandon Routh. Brandon Routh saiu de Superman pra Electron.
Coitado. Que decadência. O cara literalmente encolheu, né?
Siqueira, cadê Star Wars nessa Comic Con?
Esperem a D23.
Ah, é o evento deles próprio, né? Da Disney, né?
A Disney nunca teve grande presença na Comic Con porque ela tem a sua própria convenção.
Entendi. Tá certíssimo, eu acho certíssimo.
Não, mas ela lançou uma sériezinha lá e tal que
vai ser. Ah, Rebels, né? Rebels.
Mas é aquela coisa, você não tem uma Comic Con sem ter alguma coisa de Star Wars, por mínimo que seja. Rebels, pelo trailer, pelo pôster, eu já não gostei do visual. Pô, tem um guri com um estilingue laser aí.
É isso, cara. É o Star Wars moleque. Vamos pros principais nomes desta convenção da Comic Con 2014, pelo amor de Deus. Começando pela Marvel. Meus amigos, o que foi esse painel dos Vingadores?
mais uma vez roubando cena.
A reunião de todo mundo. Show.
Explica, Jurandir, o que é que Robert Downey Jr. fez.
Todo ano, que tem alguma coisa dos Vingadores, o Homem de Ferro e tudo mais, o Downey Jr. é o primeiro a entrar, depois do Kevin Feige, né? O Kevin Feige, o Midas da Marvel.
Ano passado não teve, mas teve o Tom Hiddleston vestido de Loki.
Exatamente, que é um antológico na Comic Con, né?
Roubou cenas de todo mundo.
Eu lembro do painel anterior dos Vingadores que o Robert Downey Jr. entrou dançando no meio do povo, né, Siqueira?
Não, esse aí foi no Homem de Ferro 3.
Homem de Ferro 3, exatamente. Esse ano, o Robert Downey Jr. entrou ao som de Michael Jackson. Aliás, todo mundo entrou ao som de Michael Jackson. E o Robert Downey Jr. tava distribuindo flores pras pessoas.
Quase um Roberto Carlos.
Abraço, Jennifer Almeida, que se tivesse lá, acho que tinha tido um menino, dois, três, que tinha parido lá, assim.
Olha, foi espetacular, todo mundo. Homem de Ferro, o Thor, Capitão América, o Gavião Arqueiro. Só não tava esse cara de Churrasco porque tá grávida.
Uhum. Ih, né, Jandir? É. Parabéns, juro.
De nada, de nada. Quem é o pai?
Tananã. É um jornalista francês, cara. Um filho da...
Não, cara, é o Robert Downey Jr.
ou Gavião ou Capitão América, né?
Algum deles, algum ou Hulk, né? Que estão dizendo que ela tem uma coisa com...
Gente, vamos respeitar a moça, todo mundo.
Mas e aí? Painel dos Vingadores, eles estavam filmando, né? Uhum. Os Vingadores ainda estavam rolando as filmagens, mas eles se reuniram todos lá. E foi um painel espetacular. Mostraram um teaser que não vazou. Mostra uma porradaria generalizada, todo mundo brigando e ficando o bagaço. O Tron arrebentando todo mundo. Homem de Ferro com a sua Hulkbuster, né? A sua armadura de caça-Hulk.
Caça-Hulk.
E a gente vê o final do trailer, o escudo do Capitão América quebrado. Quebrado, gente.
E todo mundo no chão e o Homem de Ferro, puta que pariu.
Se nem o martelo do Thor quebrou o escudo do Capitão América, tu imagina o nível do adversário.
Juras, tem uma cenazinha que foi exibida no teaser que eu acho que pode ser importante. Durante a festinha lá que o Tony Stark tá fazendo, depois que eles vão lá e acabam com a Hydra e tudo,
isso.
O Thor deixa o martelo assim de lado pra tomar uma bebida, né? E o Tony Stark resolve lá puxar o martelo, né? Como ele viu que não ia conseguir, o Rhodey tentou, não conseguiu, todo mundo foi tentar lá e não conseguiu. Mas o capitão deu uma levantadinha.
Ele mexeu, né? Ele conseguiu mexer o...
Foi o suficiente pra deixar o Thor preocupado.
Foi o suficiente pra deixar o Thor preocupado. Mas diz que ele chega assim e fala, vocês são todos indignos de levantar o martelo.
Eu acho que no final, a gente vai ter o capitão com o martelo do Thor indo pra porrada no desespero.
Ai, foi só a barra, hein, cara?
Então eu sabia que ele ia dizer isso.
No cemitério dos dragões, onde as armas ficam mais fortes.
Exatamente.
E o Thor com cara de cavalo passando mal. Olha, em Liga da Justiça vs Vingadores, no desespero, o Superman levantou o martelo do Thor e foi pra cima do vilão com o martelo do Thor e o escudo do Capitão América.
Aonde, Siqueira? O Super-Homem?
Em Liga da Justiça vs Vingadores.
Foi.
Mas
foi,
também,
foi.
Né? Quadrinho é qualquer coisa mesmo, né?
Não, o Super-Homem é digno, ele é tão escoteirinho. Eu quero ver se o Batman faz isso.
Uma das coisas bacanas foi o anúncio do Josh Brolin como Thanos, né?
E como ele chegou, né?
Ele chegou com a manopla do infinito, né?
Chegou com a manopla do infinito, chupa o Jovem Nerd.
Pois é. Mas o Thanos é muito grande, né? Como é que vão fazer?
Olha, aí é que tá, Irinaldo. Existe um carinha que está trabalhando em Vingadores, que vai fazer um papel físico e também está trabalhando com um consultor chamado Andy Serkis.
O homem que faz qualquer coisa digital.
Pois é.
O Caesar do Planeta dos Macacos. O Andy Serkis já foi do tamanho do King Kong, né?
Pois é.
Ele foi o King Kong, na verdade.
Ele foi o King Kong.
O Gollum.
Só comentar, ele foi um marujo muito doido, que era o cozinheiro. E depois foi o Titim. O cara sabe interpretar. E o Caesar, ele tá impecável, cara.
Ele foi o Titim, não, né? Ele foi o marujo do Titim.
Capitão Haddock. Capitão Haddock. Marujo não, capitão.
Uma coisa muito boa do Andy Serkis é que ele sabe que ele é feio. Aí ele só faz captura de movimento, né?
Mas ele tá no filme, ele tem um papel físico. Ele apareceu durante o teaser. Ele vai estar barbado durante o filme. Não dá nem pra especular quem ele vai ser, porque a gente não tem fósforo, não tem nada. Mas ele vai estar barbado durante o filme e vai ter um papel físico.
O bacana também foi que durante a Comic Con eles tinham liberado antes, semanas antes, pôsteres individuais, né? De uma porradaria, de uma arte maior. Aí eles juntaram durante a Comic Con, essa arte foi liberada, né? Da porradaria sinistra de todos os Vingadores contra um monte de...
Inclusive com Visão, né, cara?
Visão. É um filme de Visão. Joss Whedon é um cineasta de Visão. Paul Bettany agora...
Cadê o Visão aí, Siqueira?
Lá atrás.
No do Mercúrios. É o primeiro.
Mercúrio. Lá no final, no fundo.
Se você olhar do Mercúrio correndo, em cima tá o Visão flutuando. Caralho, de costas.
Que porra de
mídia. Capa é amarela.
Tô vendo amarela. Ele aqui. Mas o que é o Visão?
Tem que ter Visão. Não,
é basicamente um filho do Ultron, entre aspas. Ele foi criado pelo Ultron.
Ah, é um robô.
É um robô, só que ele é um Vingador. É um robô realmente, é um dos maiores Vingadores que existem, extremamente poderoso.
Ô Sikas, ele pode ter alguma relação com o Jarvis?
Ele vai ter, tanto é que quem vai fazer o...
Paul Bettany.
Visão? Paul Bettany, que foi a voz do Jarvis. Ele é uma evolução do Jarvis, uma evolução física.
É, o Jarvis Homem de Ferro, aquele, a voz que fica dentro da cabeça do robô do Homem de Ferro, né? Dentro do Downey Jr. Que conversa com o Downey Jr.?
Ele é a inteligência artificial que comanda a indústria Stark.
Que tanto robô é esse? Será que a impressão que dá é que o Visão tá controlando esses robôs, sabe?
Não. É o seguinte. Foi liberada também a primeira foto do Ultron. Ultron Mark I.
Isso.
Que é basicamente um amontoado de peças antigas. De peças quebradas. Todo lascado.
Parece que ele chega pra conversar, entre aspas, com os Vingadores. Todo assim, todo arrebentado, né?
Isso. Imagine o Ultron com uma Skynet. Certo? A Skynet, pra ela ter corpo físico, ela precisa criar um corpo pra ela interagir fisicamente.
Só pra posicionar a galera, Sikas, do bem ou do mal?
Do mal. Muito do mal.
Ela quer aniquilar os Vingadores e a raça humana, na verdade. Né?
O Ultron foi programado com intenções benignas, pra trazer paz. Só que ele entendeu que um jeito de trazer paz na Terra é aniquilar a raça humana.
Eliminar os raça humana, assim a Skynet.
Já foi revelado isso, né, Sikas? Não sei se é spoiler isso. Que foi o próprio Tony Stark que programou, né?
Isso.
O Ultron.
Enquanto nos quadrinhos o Hank Pym é o responsável pelo Ultron, no filme vai ser o Tony Stark.
O Ultron tem a personalidade do Tony Stark, mas a personalidade ruim do Tony Stark.
E o Visão, a gente crê, se a gente for por esse raciocínio, deve ser o lado altruísta, o lado bom do Tony Stark. E outra coisa, foi revelado também que o Visão vai ter um relacionamento protetor em relação à Feiticeira Escarlate. Nos quadrinhos eles se casam.
Exatamente. Tem filhos.
Mas não roubou ele.
Quer dizer, tem filhos assim, né? Ela pelo menos cria os filhos, né?
O painel foi muito divertido. Tem um link aqui no post aqui do painel. Dá pra assistir completo. Tá bem bacana. Menos o trailer, obviamente. E foi falado também sobre Guardiões da Galáxia, né? O primeiro que tá aí nos cinemas e tudo mais. E Guardiões da Galáxia 2 foi confirmado também. E quem é o diretor? Você quer o mesmo diretor do primeiro, né?
James Gunn. Ele é diretor e roteirista.
Exatamente. Então a Marvel já tá apostando aí no sucesso do Guardiões. Guardiões vai ser uma nova franquia, a franquia espacial da Marvel, né?
Mas eu acho que faltou nesse painel, Jurandir, eles não falaram dos outros filmes. A Marvel reservou data até 2019 e não disse os filmes.
Só falou do Homem-Formiga, né? Teve um momento Homem-Formiga, inclusive com o Paul Rudd, com o Michael Douglas. O Paul Rudd, ele faz o Homem-Formiga, o Michael Douglas faz o antigo Hank Pym, né? O antigo Homem-Formiga. E teve o anúncio da Evangeline Lilly, né? A Kate do Lost.
Sensacional.
Como Hope Pym, que é a filha do...
Que é o seguinte, gente.
Homem-Formiga.
Enquanto o filme estava sendo desenvolvido pelo Edgar Wright, ele queria fazer alguma coisa solitária, alguma coisa afastada do universo Marvel. Até porque quando o filme começou a ser desenvolvido, não existia ainda o universo Marvel nos cinemas. Por conta da criação do universo Marvel dos cinemas e por conta da existência do Edgar Wright fazer uma coisa mais separada, foi que o Edgar Wright saiu do projeto e entrou o Peyton Reed, que é o atual diretor. Pois bem, por conta disso é que não tivemos Hank Pym, nem a Janet Van Dyne, que é a Vespa, no Vingadores 1, como o Joss Whedon queria. Por conta da insistência do Edgar Wright em usar esses personagens. O que é que vai ser feito? O Hank Pym vai ser um homem mais velho. Ele vai ter atuado durante os anos 60, 70.
Isso.
Por isso existe uma chance de ter algum crossover com a Agente Carter. E no tempo atual ele vai ser vivido pelo Michael Douglas. A Janet Pym deve ser apenas citada. A Janet Van Dyne, depois Janet Pym, deve ser apenas citada durante o filme. E teremos a Evangeline Lilly fazendo a filha dos dois, que é a Hope Pym. Que nos quadrinhos do MC, no universo 2 da Marvel, era conhecida como a Rainha Vermelha, que era uma vilã. Aqui ela deve assumir o papel da Vespa. E o Paul Rudd vai ser o Scott Lang, que é o segundo Homem-Formiga.
Mas ele tem alguma relação amorosa entre eles dois, Evangeline e Paul Rudd?
Provavelmente eles vão transplantar a relação amorosa que existia entre o Hank Pym e a Janet Van Dyne para o Scott Lang e a Hope Pym.
Legal, fica um casal bacana. Inclusive, lá na Comic Con mesmo, eles mostraram um teaser, né?
Isso.
Do que seria o Homem-Formiga fugindo de dentro de umas tubulações, montando numa formiga e tudo mais.
Isso, tudo com o Rick Pym orientando ele pelo pelo fone.
É uma coisa meio dublado, dublado pelo Paul Rudd e quem dá a orientação é o Michael Douglas, né? Tá tudo dublado isso. Na notícia. Né?
Pois é. Vai ser uma coisa meio Batman do futuro, sabe? Com Bruce Wayne dando os toques pro Terry via rádio.
Vamos lá, meus amigos, pro painel. Talvez o painel mais falado da Comic Con.
Foi o painel mais falado da Comic Con?
Que foi o do Batman versus Super-Homem.
Morcegão.
E aí?
Eu tô impressionado como o Zack Snyder é tão forte quanto o Jim Caviezel.
Caraca, ele é muito... Como é forte o Zack Snyder, cara?
Henry Cavill!
Engraçado Henry Cavill, que o Jim Caviezel é
ótimo. Jim Caviezel foi foda. deixa aí. Errou, fodeu.
Batman, Super-Homem e a Mulher Maravilha estiveram no palco do Batman vs Super-Homem, não falaram nada porque estão filmando. Aliás, eles saíram da filmagem pra Comic Con e voltaram pra filmagem.
Olha, jura, só um detalhe interessante, viu? Como muita gente, mas muita gente mesmo, veio no meu Twitter, veio no meu Facebook, veio no meu Instagram apontar, o Henry Cavill estava vestido como o Clark Kent está vestido em Cavaleiro das Trevas do Frank Miller.
Ele tava filmando e, não, boa gente, vamos lá.
Era o mesmo figurino, mesma camisa.
Mesmo figurino.
Mesmo figurino, igualzinho.
Inclusive a camisa aberta, do jeito dos
quadrinhos. O cabelo também é semelhante, né?
Só faltaram os óculos.
Só faltou, exatamente. Se põe o óculos, tá pronto. Só rodar a câmera.
Só sei que uma hora antes do painel, o Zack Snyder liberou no Twitter a primeira imagem da Mulher Maravilha, né?
Pensei que ele tinha liberado ele na academia, porque puta que pariu, macho. O bicho é forte demais, mano.
Tá forte, né? E aí, o que é que os senhores acharam da Mulher Maravilha? Inclusive, imagem em alta resolução tem aí no post pra vocês verem todos os detalhes possíveis e imagináveis.
Olha, primeiro, eu recomendo que vocês peguem essa foto, coloquem um filtrozinho, sabe? Até no Instagram você consegue botar um filtrozinho.
Pra dar cor?
Você vê, ela não é monocromática, certo?
Porque as pessoas disseram que, pô, mas se reparar todas as fotos liberadas, né, Siqueira, do Super-Homem, do Batman e da Mulher Maravilha, estão no tom dark, né? Meio cinza, meio escuro e tudo mais, mas não vai ser dessa cor, né?
Não. A gente vê que existe cor nesse uniforme. Vermelho tá lá, o azul tá lá, o dourado tá lá. Tá tudo lá. Não,
mas só dando zoom, ô Sica, já dá pra perceber, viu?
Isso, é verdade.
Já dá pra perceber, assim. É tudo bem cintila, mas dá pra perceber, sim. E tem o chicotinho ali.
O laço. Não reparei, caralho, não tinha reparado no chicote.
Tem um chicote, lado direito. Esse tipo de mochila que ela tá usando, ela tem ela se divide pro laço e outra pra colocar a espada.
Isso, exatamente.
Tá vendo? Como se fosse um.
É, uma alcinha, né?
O Y ao contrário, uma alça.
Espada muito parecida com a Gladys, né?
Gente, calma. Isso aí é um chamado também conhecido também como Padiola. Era usado pelos guerreiros gregos, pô.
Aí vem. Na Segunda Guerra alguém usou?
Não, meu filho, não.
Não, não. Gente, o uniforme do paraquedista tem uma que tira mais, é parecido. Tem.
É, gato, já viu o Homem de Aço?
Oi?
Já viu o Homem de Aço?
O que é que tem ele?
Tu não tinha visto no último cast que eu vi?
Vi sim.
Gostou? Eu que nem você, eu detestei o Homem de Aço. Eu adoro quadrinhos. Super-Homem, meu super-herói favorito. Eu detestei. Até o Siqueira me viu uma vez usando a camisa com o logo do Homem de Aço. Ele até brincou comigo. Eu disse: ó, o logo do filme é legal. Agora eu achei o filme uma porcaria. Então, minha expectativa desse filme era a pior possível. E quando eu vi uns anúncios de um super-herói atrás do outro, eu imaginei que ia ser uma
salada.
Mas quando eu vi a foto do Batman e agora a foto da Mulher Maravilha, mudou tudo pra mim.
Olha,
eu tô com esse filme com expectativa lá em cima.
Ben Affleck é triste.
Quando eu vi o Zack Snyder, cara, mudou muito a minha expectativa.
Cara, aí, PH, que porra é essa, cara?
Tô apaixonado, cara?
Que porra é essa, homem?
Olha, poxa, é porque eu acho que ele que tá fazendo... Ele é o dublê, cara.
É.
Eu gostei de Homem de Aço. Todo mundo viu minha crítica, todo mundo leu meu texto, viu o cast, blá, blá, blá.
Todo mundo, você quer?
Todo mundo. Eu estou preocupado com Dawn of Justice. E eu vou dizer por quê. Por mais que eu goste de Cavaleiro das Trevas como HQ, eu detesto o modo como o Superman é retratado nessa HQ. E se você notar...
Só porque ele apanha, se quer, é isso?
Não. Ele leva um pau. Apanha mais do que o cigano do Velasco.
Ele apanha, não. É porque ele tá como um objeto do governo, entendeu?
Incomoda. Pois é, ele tá como um escoteirozinho do governo. Coisa
ele é PT.
Eita, porra. Tá ali, tá mais pra outro lado.
Olha, tá mais pra republicano, viu? E tá outra coisa. Mais
pro outro lado, lá do banho.
Esse retrato do Superman que foi mostrado no Cavaleiro das Trevas não combina com o que a gente viu no Homem de Aço. De jeito nenhum. Eu acho que vai ter uma outra justificativa pra botar os dois pra brigar.
Até porque, Siqueira, a gente viu que saiu, foi exibido um teaser lá O painel do Batman vs Superman foi curtíssimo, né? 10 minutos no máximo. O Zack Snyder falando alguma coisa e tudo mais. Ele fala assim, ah, a gente tá filmando, a gente não conseguiu trazer nada. Aí todo mundo, ah, eles... É, a gente tem uma coisinha pra vocês aqui. Puf, mostrou o teaser que vazou em todo buraco aí. É possível encontrar, é possível não encontrar, né? Enfim, dependendo de quando você tá ouvindo isso aqui, talvez já tenha em alta qualidade. Quando a gente lançou esse cast, tava em baixíssima qualidade, mas deu pra perceber a parada, que era o Batman vestido com aquela armadura, né? Aquele capacete.
O Cavaleiro das Trevas.
Na chuva.
Olho branco.
O Bat-sinal tava coberto, né? Por uma manta lá, um pano. Isso. Ele vai lá e descobre o Bat-sinal. E coloca o sinal novamente. Já é o novo símbolo do Batman, né? Aquele maiorzinho do...
Mais gordinho.
É o mais arredondado.
Ele tá um pouco diferente do símbolo do The Dark Knight.
É o mais tradicional.
Não, esse tá idêntico ao símbolo do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller.
Exatamente. Aí ele projeta lá a luz e ele olha pra cima. E quando olha pra cima, no meio do bate-sinal, tá o Super-Homem com os olhos vermelhos, meu amigo.
Visão de calor ali pra detonar.
Isso quer dizer que ele tá puto com alguma coisa.
Quando eu vejo ele se aproximando do Batman com olhos vermelhos, eu não sei a que ponto vai chegar esse combate, porque se for comparar aquela força com esse impacto, vai ser bem pior do que foi retratado na HQ. Concorda comigo, Chega?
Tem que ser assim, né? Porque senão ele não vai honrar o filme que levou isso a acontecer.
Ou tem que demonstrar alguma fraqueza em relação a alguma coisa.
É, porque se for nessa grandeza de força, o Super-Homem perto do que foi na HQ, ele vai acabar com o Batman.
Mas assim, né?
Giovanni, repare que o Batman tá usando a mesma armadura que ele usa nos quadrinhos quando ele briga com o Super-Homem.
Embora ele rouba a força da cidade todinha pra tentar derrubar o Superman.
Me explique como que o Batman consegue bater no Super-Homem na HQ, rapidamente.
Olha, Kryptonita e energia elétrica, cara.
Tá.
Energia elétrica.
Então é o Batman que, com preparação, né? Ele sabe o que fazer, né?
Não, o Jurandir, existe uma característica do Batman.
É o Batman Alemanha, Jurandir.
O Batman Alemanha. Exato! É o show de bola, porque o Batman sempre se prepara para os seus inimigos. Vou dar um exemplo para você, assim, meio destruído, mas vai valer. Quando o Batman enfrentou pela primeira vez o Predador, ele usou uma roupa sonar, certo? Por incrível que pareça, o Batman já enfrentou o Predador.
Predador, gente.
E os aliens.
Predador.
E o Predador e os aliens.
Um Superman. Predador. Isso é o seguinte. Quando o Miller conseguiu fazer com que o Batman tivesse um embate e ganhasse do Super-Homem. Porque é o seguinte, ele explorou duas características que realmente a gente questiona sobre o Super-Homem. Primeiro, a resistência do Super-Homem em relação à radioatividade causada pela Kryptonita. Isso é um ponto importante. Segundo, exatamente a dissipação da força, que muita gente diz através dos campos magnéticos, em que é jogado uma energia elétrica contra o Super-Homem.
Uhum. Não, e outra coisa, o Superman já estava balido por conta de uma bomba nuclear, teve uma flecha de Kryptonita disparada pelo Arqueiro Verde, e o Batman ainda veio com uma armadura com a força da cidade toda. É, energizada pela cidade toda, praticamente.
É porque. E tem muita gente, uns amigos meus me questionaram.
Ele deve como ficar puto que o diretor do filme é mais forte que ele, né?
Eu quero ver essa foto, manda essa foto aí, pelo
amor. Será que a Mulher Maravilha não vai impedir essa luta, não?
Não, aí é que tá. A Mulher Maravilha é uma embaixatriz da paz, certo? Ela é uma guerreira que luta pela paz. É, uma contradição. Não, só que ela é mais útil que a ONU, sabe? E a gente tá vendo que a ONU não serve pra porra nenhuma. Eu acho que a Mulher Maravilha vai tentar segurar. A gente tem Lex Luthor, que é uma força de caos ordenado. É um cara que é extremamente inteligente.
Eu ainda não sei se vão apresentar Lex Luthor.
Eu acho que vão sim. É, inclusive, ele já foi contratado, Lex Luthor, né?
É, o Jesse Eisenberg. Apresentar o Lex Luthor como realmente um vilão.
Ah, sim.
O Lex, ele não se acha um vilão. Lex Luthor nunca se acha um vilão. Na cabeça dele, ele é um herói. Tanto é que hoje em dia, nos quadrinhos, ele faz parte da Liga da Justiça.
Ainda podem aparecer outros heróis dentro desse filme, né? Que era o próprio...
Mas rapidamente, eu acho que a ideia é a seguinte.
Apresentar pra Liga, né?
Pois é, eu acho que o papel da Mulher Maravilha vai ser mais ou menos como o da Viúva Negra no Homem de Ferro 2, certo?
Vai
ser
um papel...
vai ser um papel que tá lá, tem uma participaçãozinha, pronto. E os outros heróis vão fazer meras figurações, só pra dizer, olha, nós existimos aqui nesse universo. Entendo o seguinte, Batman Superman, Dawn of Justice, não é Man of Steel 2.
É, o Homem de Aço 2 vai existir ainda, né? O filme não é...
Vai existir ainda. Esse filme aqui é pra cimentar de vez o universo DC.
Isso. E preparar pra Liga da Justiça, né?
É um filme de galera.
Tá, mas você não concorda que o Man of Steel foi o abre pra esse filme?
Foi o abre.
Então os elementos têm que ser mantidos, concorda?
Sim, tem que ser mantido.
É porque uma preocupação.
A lógica, que, tanto visual quanto a lógica de universo que eu apresentar no Homem de Aço, tem que ser mantidas aqui.
Eu acho que a parada vai ser um pouquinho parecido com o que foi o encontro do Thor com o Capitão América ali, sabe? De eles vão ter uma porrada, mas eles vão se entender. Olha, gente, beleza. Vai aparecer um vilão um pouco mais poderoso que eles vão ter que se juntar pra combater esse vilão, sabe?
A amizade do Superman com o Batman é um dos pilares do universo DC. Mesmo no 952, a ligação entre esses dois, a amizade entre o Clark e o Bruce, é uma das coisas que se mantém o universo DC coeso.
Pois é. Mas é aquela amizade...
Um olhando pro outro, um desconfiando do outro.
Isso.
Ele é meu amigo, mas você tá lá, eu tô aqui. O que eu tô querendo que levantar, minha bola que tá... A primeira coisa. Uma das cenas que me intrigaram muito no Homem de Aço foi aquela cena em que estava uma das cápsulas kryptonianas abertas. Certo? É. Isso é uma coisa que me intrigou. Segundo, como é que eu vou explicar um universo de deuses, ouça o que eu estou dizendo, um universo trabalhado por Nolan que realmente tenta trazer tudo para nossa realidade.
É, então, mas aí é que tá, não é outro universo, né? Esse Batman aí é um Batman diferente, inclusive é um Batman.
Não, eu
que, sei, que eu acredito, mas... se queira ver se tu entende isso. Se ele tá descobrindo lá o Bat-sinal, isso quer dizer que o Batman ficou clandestino ou afastado por um tempo, né? Ele quer pois mostrar é, que ele voltou,
ele já existe.
Você
já
vê existe. O Ben Affleck, ele tá com cabelo em branco. Tá com umas mechazinhas meio brancas.
Não, mas que o Batman existe.
É
isso que eu
quero dizer. Não, o Batman existe. Tanto é que durante o Homem de Aço, você pode ver um cartazinho dizendo Keep Calm and Call Batman.
Né? Não, não tem a cena também do
satélite Wayne. Eu acho que ele estava aposentado, que ele estava sem. Ele estava fora do combate. E esse surgimento do Superman tirou ele dessa aposentadoria.
Que pode acontecer também a famosa cena que todo mundo tá querendo, que o Coringa saia da cartaz. Quem garante que o grande inimigo talvez não seja até o próprio Coringa? Pra dar um susto pra galera também.
A DC já teve um chão preparado, já teve. A trilogia do Batman é uma preparação de chão, sabe? Batman já está na cabeça das pessoas de forma séria. Por mais que ele não seja aproveitado, esse universo do Nolan, a ideia do Batman sério já está na cabeça das pessoas. O que é o Homem de Aço? Um super-homem sério. Sério mesmo, pé no chão e tudo mais. Ah, não foi aquele filme que todo mundo gostou, não sei o quê? É bem parecido com a maioria dos filmes da Marvel, que é tudo numa nota 7 ali. 7, 8.
E aparece o Batman Begins, que também é um filme bacana. Exatamente. Mas que não é um Cavaleiro das Trevas.
Então, assim, a DC e a Warner estão bem pé no chão, assim. O Batman vs Super-Homem é um passo grande? É, mas o grande filme, o Vingadores da DC e da Warner, não é o Batman vs Super-Homem, é o Liga da Justiça, né? Então, assim.
E jura, eu quero propor aqui uma pergunta aqui pra mesa, certo? A Warner e a Marvel estão nesse estado de guerra, e a Marvel diz que estão nesse estado de guerra não declarada, que aliás é bom pra todo mundo. Concorrência sempre é bom pro mercado.
Uhum.
E o Batman e Superman e o Capitão América 3 estão com a data marcada pro mesmo dia. Alguém vai piscar. Mas alguém vai piscar.
Capitão América.
O Capitão América tá muito forte, cara.
Eu tenho pra mim que todo mundo vai querer ver Batman, Super-Homem e Mulher Maravilha juntos pela primeira vez.
Pode ser.
Pois
pode
é,
ser.
Aí é que tá. Quero propor uma pergunta pra mesa. Caso a Marvel não pisque, certo? Caso ninguém pisque, qual filme que você só tem dinheiro pra assistir um filme na estreia?
O Batman vs Super-Homem.
PH?
Batman vs Super-Homem.
Dijo? Não tem dúvida, Batman vs Super-Homem, pô.
Erinaldo?
Batman e Super-Homem, porque Capitão América já tiveram dois. Mais dois Vingadores.
E eu já chuto que vai ser um filmaço o Capitão América 3, tá?
Tenho certeza que vai ser um filmaço. Agora a questão é, vale a pena você colocar esses dois filmes na mesma data? Não vale, cara.
Um dos dois vai desistir, isso é fato. Um dos dois vai desistir. Só que vai usar desculpa técnica, né? Não deu tempo pra ficar pronto, é melhor usar o
Tadá. Essa discussão, ela pode ter ficado...
Eu posso fazer tipo aquela malaca.
Assistindo a primeira sessão um e na segunda
aí
sessão
outra. Aí sai por trás, assim, entendeu?
Junto o dinheirinho. Vai ser uma dupla, espetacular sessão, né? Você só escolhe a ordem que você preferir aí, né? Será que os dois vão ser no IMAX? Aí disputa espaço, né? Enfim, só pra finalizar, porque muita gente discutiu a questão da Mulher Maravilha. Vocês acham que a Gal Gadot está bem com a Mulher Maravilha?
Visualmente está. Vamos ver na interpretação. Diana não é um personagem fácil de viver, não.
É porque eu vi algumas pessoas dizendo, ela tá muito fraca, tem que ser forte. Aí vai botar aquelas mulheres frutas pra ser a
eu acho, Jurandir, que depois que esqueceram a Gina Carano e que não vai ser mais ela, nunca mais, acho que qualquer pessoa pode ser, inclusive a Maisie Williams agora.
Olha, não dava pra colocar a Gina Carano porque ela é namorada do Henry Cavill.
Isso.
Se os dois brigassem no meio da filmagem...
Aí o Zack Snyder se separa.
Tá aí, eu vou te dizer. Se fosse a Gina Carano, filma, né? Ela bateria no Super-Homem sem Kryptonita do lado, viu?
Olha,
Gina Carano, pra quem não conhece, garante, lutadora do UFC, que já tá no cinema.
Quem garante que ela não faz isso entre quatro paredes, né?
Cara, a Gal Gadot parece ser fraquíssima. Magra, sem perna, sem nada. Mas ela tá muito bem com Mulher Maravilha, ela tá bonita. A foto, ela tá imponente, ela tá com expressão boa. Ela tá com uma química com os dois. Ela é alta como Mulher Maravilha tem que ser.
E ela é uma boa atriz, ela é simpática e tudo. Pra finalizar, qual foi a melhor coisa desta Comic Con?
Tu tem nem o que dizer, meu filho. Quer que eu comece?
Foi o Batman, Super-Homem?
Quer que eu comece?
Por favor.
Lógico, o morcegão, meu camarada. Aquela cena do morcegão segurando ali, tirando a capa, um homem de olho vermelho, puta que pariu.
Se os Vingadores liberam o teaser...
Não sei.
Não seria pau a pau, não? Porque foi bacana a gente, porque a gente viu o teaser, né?
É, porque vazou o teaser,
painel,
né?
Em si, eles não falaram nada. Nem o Ben Affleck, nem o Henry Cavill, nem a Gal.
Enquanto isso, o painel de Vingadores foi extremamente divertido. O pessoal tava brincando, teve entrevista.
Pois é, eu juro, até respondendo a tua pergunta, eu gostei muito do Batman, Olho de Vidro. Muito bom.
Olho de Vidro.
Eu acho que mostra que puta merda.
Olho de energia, né?
Esse cara sabe estar no cinema, sabe? Esse tal desse Batman.
Botar uma fezinha no Ben Affleck, né, também, que ninguém tá botando fé no cara e...
Vamos lá, a armadura dele é bem completa, fica usando a armadura até o fim do filme e vamos nessa.
Não tira a máscara, não tira a máscara.
É, exatamente, ele pode tá ser até a Gina Carano ali,
ele
que
tá
ninguém percebe.
Ele tá forte pra caramba também, né, o Ben Affleck, Jesus.
É, mas tem o Zack Snyder, né?
Eles devem compartilhar, devem compartilhar o Way, né, que eles fazem ali.
PH.
Então... destaque número 2, Zack Snyder, já que a gente falou aqui. Uhum. Só que juros, algo que a gente não comentou muito aqui, acho que a gente só citou um pouco na passada. Cara, o trailer de Hobbit. O
trailer do Hobbit, que saiu na ressaca Comic Con, né? Que saiu no dia seguinte.
Exatamente,
do
fim da Comic Con. Exatamente.
Que foi? Tá que trailer? Tá
Jurandir, eu estou nesse exato momento desligando o Skype pra assistir os Hobbits, o primeiro e o segundo.
Olha. Eu vou dizer que é uma coisa, o trailer desse o terceiro Hobbit botou os dois primeiros filmes no bolso.
Verdade, caraca.
Ele já é melhor, tipo. Ele é tipo Animatrix, entendeu? É, ele é tipo Animatrix.
Eu repito a frase que eu falei, que assim que eu vi o trailer do Hobbit, eu coloquei assim no Twitter. Por favor, alguém me abraça chorando, porque pelo amor de Deus, que música linda, que reunião espetacular. Eu acho que depois de dois Hobbits, naquelas de mediano pra baixo, agora o bicho vai finalizar com a puta de uma batalha que todo mundo quer ver, né?
E confirmando uma coisa, o Thorin é um filho da puta, cara.
Peter Jackson trabalha mais ou menos, trabalha muito bem no primeiro, trabalha alguma coisa no segundo e arrebenta no terceiro, certo? Eu acho que é da mesma filosofia que ele tem, jogou tudo pro terceiro, mais uma vez o cara realmente é um grande planejador, sabe trabalhar os filmes dele, tem a oportunidade de ter dinheiro, brincou na Comic Con fantasiado, que ninguém sabia quem era ele, de palhaço.
Eu falei essa frase nos dois casts que a gente gravou sobre o Hobbit. Eu queria muito que o Hobbit fosse bom, o primeiro. Eu queria muito que o Hobbit 2 fosse bom. Macho, eu tô querendo mais ainda que o Hobbit 3 seja, sei lá, mano, uma das melhores coisas que eu assisti.
Maravilha.
E o trailer me deixou, eu tenho que desligar, até mais, gente.
Estaremos no IMAX. Bom, Giovanni disse Superman e Batman, o PH também. Eu também fico com Superman e Batman, apesar do PH ter citado o do Hobbit também. Erinaldo?
Jurandir, eu vou ficar com Super-Homem e Batman, porque Vingadores foram todos os Vingadores, com exceção da Viúva Negra. E no Batman só foi ele, o Super-Homem e a Mulher Maravilha, eles não falaram.
É.
Mas ele parece com a namorada nova, sabe?
Uhum.
Os Vingadores, aquela namorada antiga, já não inova. Você pega aquela mulher nova, menina nova no pedaço. Pra mim, eles trouxeram assim pra mim teve um impacto visual tão grande. Ver pela primeira vez o Batman, o Super-Homem, a Mulher Maravilha juntos. Algo que
legal.
Eu que leio História em Quadrinho desde meus 10 anos, que eu sempre quis ver
o que tinha acontecido.
Faz tempo. Pior que faz tempo. Então, pra mim, mais até do que o trailer. Pra mim foi a foto dos três juntos. Legal. Foi aquela imagem de impacto. Pra mim foi o que pagou a Comic Con.
Eu acho que é porque também o dos Vingadores. Não sei se vocês reparam isso, mas você vê as fotos, você vê o painel. Tem aí o painel no post pra você assistir. Eles ficam tão bem juntos. Parece que tem uma química tão legal, né, cara?
Não encara esse comentário do Dr. Arinaldo. Menosprezando o Vingador. Não foi menosprezando, de jeito nenhum. Não. Eu acho que é porque a gente já sabe que Vingadores tá.
Vai dar certo.
Tem muito filme,
né? Já tem liga, né? Entre aspas.
Já é o décimo filme da Marvel, né? A gente já
sabe. Pois é, cara. A gente já sabe que é espetacular. Acho que eles também já sabem. Por isso que eles não liberaram o teaser, sabe, Júlio? Eles vão deixar pra liberar depois, pra tentar dar uma apagada aí no Batman e Superman. Mas, poxa, eu concordo muito com o que o Arnaldo falou. É carne nova, né? Carne nova no pedaço, cheira melhor, o gosto é melhor. Depois talvez a gente enjoe. Mas a carne nova é mais interessante.
E também não, cara. É expectativa muito grande, pra gente quer que dê certo, cara. Também é isso também.
Sim, verdade. Tem uma torcida muito grande pra que dê
certo. A gente tá torcendo muito pra dar certo, porque quer queira ou quer não, quer queira, muitas vezes o Batman não deu certo, cara. As coisas deram errado, fugiu de um caminho, então...
Chiqueirinha.
Ai, ai, gente. Eu tenho... Batman Superman não é que ganhou a Comic Con. Eu acho que esse negócio de ganhou a Comic Con meio feio, sabe? Mas
foi
um
grande destaque, né?
Foi um destaque. Pra mim foi o
grande destaque. Vai, Chiqueira, escolhe o Pinguim de Madagascar, vai.
Foi o Bob Esponja, cara.
Caraca, eita, o filme do Bob Esponja, é verdade, foi revelado. A Paramount se revelou.
Opa!
Jesus, e live action, cara.
Estilo. Live action, isso quer dizer que o Bob Esponja vai ser computadorizado no estilo Smurfs e Alvin e os Esquilos.
Olha, parabéns aí pra quem teve essa ideia, parabéns. Só que... Bom, Batman Superman foi o grande destaque, mesmo com um painel de 10 minutos, mesmo com um teaser de 30 segundos, foi o grande destaque. E ainda digo outra coisa. Vai ser o grande destaque da Comic Con do ano que vem também. Ano que vem eles vão vir com um trailer completo, ano que vem o negócio...
Elenco completo?
Elenco completo. Ano que vem o negócio vai ferver aquele Hall H.
Imagina só Star Wars na Comic Con, hein, 2015.
Star Wars e Batman Superman, cara. Vai ser a Comic Con.
Bora, Siqueira.
Bora. Olha, vai de novo. Eu não vou prometer mais ninguém, já tô contando
o real. Essa historinha, viu, Jorandinho?
Já sabemos que vai virar uma rotina aqui no Rapadura Cast. Todo ano nós teremos uma edição sobre o pós-Comic Con, fazendo essa avaliação sobre tudo que rolou. Por isso, deixa o seu comentário sobre o que você mais gostou desta Comic Con 2014. Muita coisa bacana aconteceu. Tem todos os links de todos os painéis. Você clica, por exemplo, no link do painel do Vingadores ou do Batman ou dos que tem aqui na postagem, você vai ver como é bacana, como seria bacana estar lá, né, presenciar toda essa galera, a gritaria do público, as brincadeiras que acontecem, é sempre muito
Entretanto, estar aqui também é legal.
É legal demais.
Né? Porque você acompanha de uma maneira mais holística, mais palpável, mais arrumado, mais organizado.
Se você pudesse, não estaria lá, não.
Rapaz, eu não sou um bom de fila, não, sequer.
Fila é um saco.
Eu adoraria, sequer, adoraria, mas se tivesse o Fast Pass.
É isso, deixa seu comentário, tem nossas redes sociais aqui no post desse cast, tem os oficiais lá, o @rapadura e o facebook.com/cinemacomrapadura. Obrigado a todo mundo que deu sugestão pra gente fazer esse cast da Comic Con e que deve virar uma rotina daqui a de eterno. Enfim, é isso, até semana que vem, tchau!